Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Carolina Pereira. Carolina é ativista na área da igualdade de género e direitos LGBT, é co-diretora do Satiam Project, co-fundadora do Tipping Up e trabalha com a ONU na divulgação dos ODS. Olá Carolina, bem-vinda ao Área de Todos. É um prazer ter-te aqui.
Olá, João, obrigada.
Eu fiz propositadamente uma introdução muito, muito sucinta, muito breve, mas eu sei e vamos falar sobre isso, que há muito, muito mais para além disto. Mas eu queria começar por uma...
Está perfeito.
Por uma, boa, por uma curiosidade. Sei lá, quando os teus avós te perguntam ou acontece que preencher um inquérito, ou sei lá, o que é que dizes que fazes? Qual é que é a tua profissão
Olha, eu acho que às vezes vai variando, quer dizer, quando os meus avós me perguntam, ou até mesmo, eu, por acaso é engraçado, mesmo em contextos familiares ou até mesmo com amigos e amigo, quando tens de apresentar amigos de amigos e coisas do género, eu resumo sempre a, eu trabalho na área social, que não traduz, aquilo que eu faço. Mas que às vezes, pronto, é o mais fácil de traduzir e até mesmo porque, não sei, eu acho que as pessoas às vezes agarram-se demasiado a rótulos e tu dizeres Nações Unidas ou dizeres que estás a trabalhar no ativismo ou na Índia ou fazer o que quer que seja, parece que algo, para algumas pessoas, não digo todas, mas são logo diferentes contigo ou causa ali... Pronto, é estranho, é diferente.
Essa rótula, pois.
E como eu não quero essa sensação, como quero só estar na boa no meu jantar ou no meu almoço, seja em família, seja no que for, eu costumo resumir que trabalho na área social. Se for para pôr num formulário, eu acho que depende. Às vezes é naquilo em que eu estiver mais ativa no momento, eu ponho, sabes? Tipo, se tenho andado a trabalhar muito em Satiam e naquele momento estou praticamente só com Satiam, ponho, ok, com a diretora da Satiam. Mas às vezes é outras coisas, ponho empreendedora social ou ponho, não sei, ativista no não sei quê. Pronto, então, vai variando.
E quando tens um pouco mais de tempo e vontade para te apresentar, como é que fazes?
Então, eu digo que trabalho principalmente na... Digo que se tivesse de definir assim de uma maneira simples, tudo aquilo que eu faço... é dentro da área da igualdade de género e dos direitos humanos. E depois acho que vai variando um bocadinho, mas costumo dizer que trabalho na comunicação ou com comunicação na área dos direitos humanos e da igualdade de género. Acho que isto resume assim, até mesmo o papel que eu tenho em diferentes organizações, normalmente é este, é trabalhar em comunicação e advocacy, que eu não encontro uma palavra boa em português.
Acho que ninguém encontra.
Sou muito fã de se usar as palavras em português, mas para advocacy ou dizer advocacia não é bem exatamente o que eu faço, mas fora é dito como comunicação e advocacy, no fundo.
Então, porque percebo, isto também não é propriamente uma carreira normal para uma rapariga de 28 anos e acho que se calhar ainda menos normal o era quando começaste, que já lá vão há uns anos. Como é que descobriste esta... Primeiro, como é que descobriste esta paixão pelos direitos humanos, igualdade de género e depois como é que percebeste que isto podia ser de facto um trabalho, uma carreira e fazer vida disto?
Acho que fui percebendo, não é? Ou seja... E sim, tens toda a razão, que é completamente diferente agora de quando era na altura. Eu às vezes estou em momentos agora, seja formações que existem, seja, por exemplo, ir falar a alguns painéis que não havia na altura que eu comecei, e eu lembro-me disso. E então fico super contente de ver aquilo, sei lá, uma sala cheia de raparigas de 16, 17, 18 anos que na altura não havia nada disso. E é bom que exista agora esta geração também, que muitas pessoas que, tal como eu, em diferentes áreas, se mobilizam e estão disponíveis para falar e para ajudar. Mas eu acho que foi acontecendo. Eu costumo atribuir isso aos escuteiros. Não sei ainda se é 100% por isso ou não, mas os meus pais puseram-me nos escuteiros quando eu tinha pai 5 anos ou 6. E depois eu fiquei lá até aos meus 18, até ir para Lisboa. E pronto, eu acho que isso influencia de alguma forma a minha educação, não é? Aquela questão de servir, de deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontrei. E eu acho que, portanto, isso, esses valores do escotismo, eu fui sempre tentando colocar isso em tudo o que fazia. E depois foi muito tentativa e erro. Ou seja, eu sabia muito, eu não consigo explicar, porque isso é uma sensação mesmo, eu sabia muito que queria isto. Ou seja, eu queria muito isto mesmo. E isso é uma das coisas que eu costumo dizer, é... Tu precisas de querer muito, porque a vida vai colocando outras coisas à tua frente, não é? Nomeadamente o caminho normal e o padrão natural das coisas, vá. Ou seja, vai-te colocando que tens de ir tirar uma licenciatura, que tens de arranjar este tipo de emprego, e colocando essas não só necessidades de te sustentares, como também vias mais fáceis. Portanto, eu acho que tens de querer muito. Tens de querer muito e eu acho que na vida depois simplesmente fui escolhendo sempre o caminho social, anteriormente se calhar de outras coisas mais estáveis, e lembro-me de alguns momentos na minha vida em que podia mesmo ter sido uma coisa ou outra e eu continuei consecutivamente a escolher esta área, e pronto, e às vezes trabalhar um bocadinho mais do que o resto, não é? Também isso traduziu-se em alguns momentos da minha vida a ter um trabalho normal, das 9 às 5, mas continuar a querer construir coisas quando chegava a casa e a querer fazer coisas e aprender mais depois desse horário.
Sei que tu tens uma origin story muito, muito curiosa e se calhar muito, muito cedo, e que se calhar queria que falássemos sobre isso, porque eu acho que podes explicar ou pode ajudar a explicar essa tua vontade de fazer mais e de trabalhar, de chegar a casa e trabalhar noutras coisas e de criar e de... Não é? Ajuda-me.
Sim.
Aos 18,
sim, sim.
Vais
não,
para onde?
Eu estava a tentar até pensar, estás a ver? Estava a fazer este compasso porque estava a lembrar-me de algumas coisas até. Então, eu comecei... Eu era surfista, muito mais do que sou agora. Aliás, agora não me considero uma surfista. Vou muito raramente. Mas pronto, mas eu queria juntar a parte de impacto social ao surf na altura e, portanto, comecei um projeto chamado My Destiny, em que o objetivo era transformar crianças em changemakers, em agentes de mudança, através do surf. E o My Destiny foi a minha escola e o meu campo de testes, não é? Ou seja, o projeto já não existe, mas durante 5 anos foi aí que eu fui aplicando tudo aquilo que eu ia aprendendo, fosse com formações em negócios sociais, fosse com formações em ativismo, fosse com formações em determinados temas como a igualdade de género, os direitos humanos, a sustentabilidade, acabar com a pobreza, etc. Mas foi muito aí que começou. E portanto eu fiz uma primeira viagem à Indonésia, sozinha, de mala às costas, com o dinheiro que tinha junto dos trabalhos de verão.
Tinhas 18 anos, não era? Ou 17?
Sim, sim, foi aos 18, foi para celebrar os meus 18. E pronto, e fui para a Indonésia e trabalhei com crianças nas ilhas de Mentawai, e foi aí que eu comecei a experimentar o My Destiny. E depois esse projeto levou-me a mais sítios, como por exemplo a Índia, que foi assim, aquilo que eu considero que foi o ponto de viragem mais em relação à igualdade de género, porque na Índia depois fui trabalhar com raparigas e mulheres que estavam num orfanato, raparigas que, pronto, eram órfãs e. Ou então simplesmente algumas não eram órfãs, mas as famílias acabaram por as deixar, e com mulheres que tinham sofrido ataques de ácido pelos maridos, e acho que isso foi um grande choque na altura em termos de desenvolvimento pessoal, começar a entender que tipo de mudança é que eu queria gerar, não é? Porque eu costumo, acho que o empreendedorismo social tem uma grande importância em muitas vezes ter uma resposta rápida para as pessoas naquele momento. Mas eu percebi que também queria olhar para as coisas de uma maneira mais sistémica e como é que eu gerava essa mudança um bocadinho mais profunda. E foi assim, eu acho que fui percebendo as coisas, e eu lembro-me, isto por causa da pergunta anterior, eu fui fazendo vários trabalhos, desde instrutora de surf, muito ligada ao surf sempre, e gerir surf camps e coisas assim na Ericeira. E depois mais tarde estive a trabalhar também para uma agência de viagens, como travel expert, e eu lembro-me que na altura tinha assim uma, houve ali aos 21 mais ou menos, tive uma proposta de ou passava a ganhar um bom ordenado nessa agência e tinha de mudar, mas tinha de subir e aquilo era full time, não era impossível de gerir com as outras coisas, ou então tinha de manter, e aliás, tinha de descer um cargo, porque então eles tinham de contratar outra pessoa e passar a ganhar menos, mas eu podia continuar a fazer aquilo que eu fazia voluntariamente. E na altura escolhi ganhar menos, percebi que conseguia na mesma pagar as contas com ganhar menos e escolhi ganhar menos, mas continuar a formar-me e também começar a um bocadinho a olhar para esta área como uma via profissional. Eu acho que foi uma coisa muito clara na altura de, ok, tu vais dizer que não é isto, mas então é porque tens de estar a dizer um grande assim a
Outras
procurar
coisas.
coisas. E então eu acho que também foi aí que comecei um bocadinho mais proativamente a entender que tipo de cargos é que existiam, que tipo de funções é que são precisas, e a tentar perceber um bocadinho mais qual é que era o meu papel ou que papel é que eu queria ter, para a futura Carolina. No fundo, eu acho que foi assim um momento de, ok, tens de te decidir, já decidiste, mas então tens mesmo de agarrar nisto com as duas mãos.
Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser um bocado difícil. Mas então tu foste quase descobrindo ao longo do caminho, não é? Achas que há alguma característica que tu tenhas que se calhar outras pessoas não têm e foi por isso que tu tiveste esta capacidade de ir à procura, ir atrás e descobrir isto? Eu pergunto isto porque um dos objetivos por trás do Área de Todos é, de alguma forma, mostrar que, Carolina, e sem qualquer desprimor, se tu conseguiste, eu acho que qualquer pessoa pode conseguir, é muito à base do empoderamento. Qual é que foi a característica que te permitiu continuar a ir à procura e descobrir ao longo do caminho?
Primeiro, sem dúvida nenhuma, aliás, se eu consegui, garanto-te que toda a gente consegue mesmo. Não, mas sem dúvida nenhuma. É assim, eu acho que as pessoas muitas vezes procuram fórmulas e procuram, lá está, qual é que é a característica, qual é que é, o truque. E acho que se nós ouvirmos até outras pessoas que nós consideramos bem-sucedidas, eu não me considero ainda super bem-sucedida, acho que ainda tenho trabalho para fazer, mas se procurarmos essas pessoas, todas elas, na verdade, respondem, ou muitas delas, as que não chegaram aí de uma forma privilegiada, não é? As que trabalharam para isso, dizem que não há segredo nenhum, que é trabalhar muito, é continuares, com muito foco, e eu acho que isso é muito importante. Com muita perseverança e é consistência, portanto, eu acredito que é mesmo uma questão de foco e consistência. E qualquer pessoa que tenha uma visão focada naquilo que quer, ou pelo menos sabe pelo que é que se está a guiar, não é? Ou seja, eu sabia
A
que
paixão, não é?
eu não sabia exatamente para onde, não é? Que tipo, qual é que é o cargo final na minha vida que eu sei que quero ter. Mas sabia que queria me tornar melhor e das melhores nisto, tipo, em perceber como é que gera mudança e em questionar isso e em entender as coisas a fundo e não sei o quê. E estava mesmo muito focada em tornar muito melhor nisso. E portanto, e fazia isso todos os dias. Ou seja, não é uma coisa de vou aqui fazer 2 semanas e depois esperar que. Acho que as pessoas olha, estão à espera de respostas rápidas, do género. Deixa-me testar isto em 6 meses. E ver como é que me sinto. Pá, eu não quero, pronto, estar a ser pessimista, mas acho que as pessoas às vezes sobrevalorizam aquilo que conseguem fazer num curto espaço de tempo e desvalorizam o poder que tem continuares a fazer isso num longo espaço de tempo. Ou seja, achas que vais conseguir chegar em muito tempo em 6 meses, mas não estás a pôr em perspectiva do que é isso te torna em 2 anos, 5 anos, 10 anos de tu estares a continuar a fazer aquilo. E portanto, tu tens de continuar consecutivamente a escolher aquilo, e acho que é aí que tu consegues de facto depois tornar-te uma pessoa melhor numa determinada coisa.
Acho que concordo contigo. Claro que não há truques, não é? Nem milagres. É preciso focar e trabalhar dia após dia. E acho que falta também aquela de saber, que acho que é mais fácil dizer do que, de facto, do que fazer, saber aquilo que te move, aquilo, a tua paixão. Mas então, para tentar perceber a tua paixão, Mas voltaram à linha cronológica, Indonésia, Índia, como é que depois surge o Satyam Project?
E fazer, e aquilo que estavas a dizer, e é fazer, não é? É tipo, há muitas pessoas que também têm uma grande paixão, mas depois não...
Não acham sobre ela.
Não é? Quem tem imensos amigos que há 3 anos que querem fazer, ou que querem começar a fazer, e que nem sequer... E pronto, eu sou aquela que diz sempre, está bem, mas então porque é que não liga já amanhã para não sei quem? Porque é que não... Ou seja, e não é preciso pôr uma grande pressão. Acho que as pessoas também põem, agora tens de demitir, largar tudo e ir, não sei, para a Tanzânia fazer. Não, às vezes, calma, podes ter continuar com o teu trabalho, mas vai dando passos, vai construindo. Daqui a 6 meses isso já está diferente, daqui a 1 ano vai estar diferente, daqui a 2 ainda mais vai estar, não é?
Boa.
Mas pronto, estavas a... Desculpa,
Para
entretanto
voltar
interrompeste.
à história de como é que surgiu depois a Satyam Project.
Sim, então, eu pronto, foi esse ponto de viragem na Índia e depois foi um bocadinho essa viagem que desencadeou eu começar a aprender mais sobre igualdade de género e depois isso veio desencadear começar a trabalhar com a ONU, na altura com a ONU Mulheres e trazer o E4She para Portugal. Pronto, e portanto isto depois foi avançando um bocadinho a partir daí e depois mudei de departamento na ONU, etc. Mas uns anos mais tarde eu fiquei sempre com aquela sensação de querer dar de volta à Índia, ou seja, com uma sensação de, epá, aquele mês deu-me tanto, isto soa tão clichê, não é? Uma pessoa foi para a Índia e depois é aquela história super clichê, mas olha, adorava que fosse diferente, não é? Mas aquilo deu-me tanto a nível de perceber, não sei, a nível de impacto pessoal, que eu queria muito retornar lá, mas para o mesmo sítio não foi possível. E portanto, uns anos mais tarde, juntei-me com uma amiga minha, com a Saskia, e começámos a trabalhar em Chennai, numa outra zona da Índia, e depois mais tarde abrimos a Satyam Project, que no fundo é uma associação na Índia. Em que trabalhamos com raparigas e crianças através da educação para quebrar ciclos de pobreza nas comunidades delas e nas famílias delas. Pronto, e entretanto abrimos o Satyam Café e esperamos este ano abrir o Satyam Empowerment Center e portanto foi assim, depois continuei por aí.
Ou seja, ensinar, digamos assim, crianças e jovens a serem changemakers, não é? Já tinhas falado em
Sim, ou
changemaking.
seja, isto, este, no caso da Satyam, elas são raparigas da casta mais baixa, ou seja, são raparigas que não têm acesso à educação de todo, e portanto gera-se um ciclo de pobreza nas famílias delas, porque só o homem é que trabalha, mas depois tens muitas pessoas dependentes, desde a mulher que está em casa e filhas, por exemplo, e portanto, muitas é porque até mesmo o homem pode não querer que as filhas trabalhem, mas já existem muitas que até querem, mas são tão pobres, não é? Estão num nível de pobreza tão baixo que não têm acesso à educação, não conseguem, muitas delas nem sequer estão documentadas e portanto não conseguem aceder à escola, para além da escola pública ser um perigo para elas. Então continua este ciclo de pobreza nas famílias porque não consegues quebrar isso e dar educação às raparigas e que as raparigas venham a ter trabalhos, não é? E é aí que nós entramos. Nós trabalhamos com algumas raparigas e em parceria com uma organização que nos cede o espaço e não só, e ajuda-nos com uma série de coisas, desde identificar essas famílias. Nós trabalhamos com essa organização para lhes dar desde estadia, ou seja, elas vivem lá, comida, acesso à saúde, pagamos para as bolsas para elas poderem estudar numa escola privada, para terem acesso à melhor educação possível, pronto, para depois poderem crescer e serem médicas, advogadas, quebrarem esses ciclos da família delas. E lá está, e algumas de facto foram abandonadas e não têm pais, ou não se sabe quem são, outras estão ali porque os pais entregaram mesmo, não é? Porque elas são uma esperança da família, na verdade, em que venham, que as próximas gerações sejam um bocadinho melhores. Pronto, e depois é isso, e depois mais tarde abrimos o café, em que damos emprego a algumas mulheres também, que ou que sofreram violência, ou que foram atacadas, ou que também as famílias abandonaram-nas, ou há N questões, a comunidade rejeitou-as, e damos emprego. É preciso também dizer que na Satiam nós só trabalhamos com mulheres da comunidade, ou seja, nem eu nem a Saskia estamos a tirar nenhum ordenado da Satiam, e todo o dinheiro é de facto para pagar a duas pessoas que estão no terreno a gerir isto tudo e a tudo o resto. E pronto, e agora é isso, queremos abrir o Satiam Empowerment Center, que no fundo vai permitir que receber mais mulheres, e portanto aumentar, ou seja, duplicar ou triplicar o impacto que estamos a ter, porque até podemos receber mulheres que não precisam de estadia, não é? Não estão nesse grau, mas que podem ir e vir todos os dias, e portanto ter o centro aberto, vai permitir impactar muito mais mulheres.
Tipo de reações é que encontram, ou resistências encontram à mudança? Porque eu acredito que mudar seja difícil e mudar coisas tão profundas numa cultura, em hábitos, seja ainda mais difícil.
Sim. É assim, eu acho que é importante dizer que isto só é possível nós estarmos a fazer isto porque a Saskia, neste caso, já fazia voluntariado naquela comunidade há 10 anos. E, portanto, há toda uma relação de confiança que foi crescendo e por isso é que agora temos as portas abertas para podermos sugerir, para podermos movimentar-nos, em segurança e para que nos levem a sério sequer. Porque sim, há essa questão de são comunidades muito abertas, mas ao mesmo tempo muito fechadas, se tu quiseres pôr o dedo. Ou seja, as pessoas são incríveis mesmo, os indianos são pessoas incríveis no geral. Mas pronto, tocares em assuntos como família e cultura. E principalmente quando estás a falar nós trabalhamos mesmo numa zona que é de médio baixo income, não é? E portanto ainda há coisas mais enraizadas e nunca tiveram, enquanto que num sítio de nível elevado de vida são indianos que têm contacto que viajam, não é? Que têm contacto com uma série de outras coisas. Quando estás nos níveis mais baixos, tens de perceber que aquelas pessoas não tiveram contacto com realidades diferentes. E pronto, e também nós não queremos mudar a cultura de ninguém, não é? Eu acho que a melhor forma é tentarmos criar o espaço para entendermos qual é que é a mudança que a comunidade quer ver a acontecer. E nós tivemos sempre esta postura, nunca tivemos uma postura de ir lá impor as nossas coisas. E eu acho que é assim que tens de trabalhar, porque senão vais encontrar muita resistência. E pronto, e depois eu acho que há coisas óbvias, não é? Para nos mantermos em segurança e para continuarmos a trabalhar lá, mas nós somos super bem recebidas, não tenho, pá, não te consigo estar a dizer assim de. Nós somos super bem acolhidas e super bem recebidas, tipo, nunca me senti insegura ali, tipo, as pessoas têm um respeito enorme, por nós, portanto, é incrível.
Tu falaste agora uma coisa muito interessante, muito curiosa, de no fundo vocês não impõem a mudança, não é? Ainda que se calhar acreditem que seja esse o caminho, mas facilitam o processo da mudança.
Sim, eu não acho que eu acho que não é por pessoas fazerem coisas de maneiras diferentes que estão necessariamente erradas, não é? E claro que, atenção, claro que se estás a violar direitos humanos é errado, mas fora isso, existem muitas maneiras diferentes de se fazerem as coisas e de prosperar e de criar e de gerar riqueza e de tudo, não é? E acho que nós às vezes temos um bocadinho a sensação de que a nossa maneira é a maneira certa, não é? Nós
Sim.
evoluímos bem e chegámos aqui a esta
Nós é
conclusão de
que
que estamos a viver
sabemos,
da
nós é
maneira
que
certa.
exato.
Pronto, quando não tem de ser assim, há momentos, eu não te consigo agora, não me estou a lembrar de nenhum em específico, mas eu sei que já houve vários momentos lá em que eu, sei lá, sugiro A e dizem-me, com todas as certezas com que eu estou a sugerir A, eles estão-me a dizer, não, é B. Exatamente com as mesmas certezas, percebes? São só perspectivas diferentes. Eu, de facto, fico, ok, porque não, não é? Não, de facto, que estupidez, não tinha de ser A, B está ótimo, está tudo bem, segue. E por isso é isso, nós queremos, nós tentamos, acima de tudo, pôr-nos num papel de facilitadoras, porque, felizmente, sabemos que temos acesso a outro tipo de recursos, não é? Também em relação a tudo, tipo, o dinheiro onde nos movimentamos na Europa, o euro vale mais do que o dinheiro dali, tipo, em muitas coisas temos acesso a esses recursos, temos acesso também a conhecimento do trabalho que temos estado a fazer. A Saskia é designer social, ou seja, ela também pensa mesmo espaços e pensa processos e coisas do género. Eu dedico mais a entender processos de gerar mudança, advocacia, lá está, advocacy e outras coisas, e portanto nós juntamos e pomos-nos num papel de vocês é que vos conhecem, vocês é que sabem o que é que querem, digam-nos e vamos aqui pensar em como é que podemos tornar isso possível. E é incrível, eu acho que nós aprendemos tanto quanto que damos, não mais.
Muito fixe. Quando a ONU te ou vos desafia, como é que sentiste que isso era, de alguma forma validava não só o trabalho, mas dava também outro palco, digamos assim, à causa? É porque aí depois é real.
Sim, sim. Foi a mim, porque lá está, a Sátima só surgiu mais tarde, mas sim, é assim, eu aprendi, eu acho que para mim a ONU foi uma escola em, como é que eu ia dizer isto, em alta velocidade, porque, pronto, eu entrei primeiro como voluntária no Mulheres e depois com o trabalho que fui fazendo com o He4She e noutras coisas que também me envolvendo, é que fui chamada para um outro departamento que é, em português, é o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, faz parte da PNUD. E eu aí entrei num departamento ligado à comunicação e mobilização, no fundo era isto. E para quem queria aprender sobre comunicação e como mobilizar pessoas em volta de uma causa, eu tive lá 3 anos e foi aprender em alta velocidade, porque, epá, eu nunca me senti tão burra numa sala, percebes? Aquilo era, as pessoas são mesmo muito, muito boas e eu também tive sorte no departamento, acho que depois também choquei de frente com, ou seja, eu era daquela miúda, acho que quando somos mais novos há sempre aquele sonho de trabalhar no ONU, tendo trabalhado lá e depois saindo, eu não sei se aquele é o meu sonho, porque depois levas de frente também com a burocracia que é a ONU, com as coisas serem muito lentas sempre, e percebes que aquilo é um monstro, pode ser muito bom em muitas coisas, não é? Mas também tem muito mal de, é gigante e estás a mover muitas partes e estás a mover com muitas pessoas e portanto, às vezes certas coisas que tu queres fazer, um bocadinho mais arrojadas, ou sítios onde queres chegar, etc., estás ali a mexer com muita coisa e, portanto, também levei com esse choque de realidade de, ok, aqui tens de ter um bocadinho mais calma, mas a nível técnico aprendi imenso, a nível teórico também, sobre muita coisa. E um bocadinho perceber também mais como é que algumas coisas funcionam, até mesmo politicamente entre organizações, entender, ok, quais é que são as mãos que embalam o berço, sabes? Tipo, ok, com estes é que decidem, estes fazem, entendi. E acho que algumas coisas dessas fez o clique e pronto, e que também me ajudou muito a perceber coisas no geral.
Isto, ainda assim, achas, acredito que achas que é positivo, não é? Que ainda que este monstro, não é? Que muito, muito grande, que se lá se mexe devagar, é positivo que dê tempo e espaço a estes assuntos. Ou seja, porque há vezes aquela ideia de que, não só com a ONU, mas se calhar até com o Estado português, não, ou com todos outros Estados, ou com a União Europeia, se calhar também, que sim, falam muito, mas sabes?
Sim, sei, sei, sei. Não, Sim, é positivo. Ou seja, isto é uma conversa super complexa. Agora podemos ficar aqui até ao fim, mas no fundo é assim: eu acredito na diplomacia. Eu acredito. Ou seja, tu tens duas formas, não é? Que é tipo: ok, eu já não acreditas em nada das instituições nem no sistema democrático e achas que isto, pronto, não, nada vale a pena. E és um revolucionário, não é? Tipo, e queres é. Tu acreditas que isto é mandar tudo abaixo e fazer de novo? Ou és um reformista, e depois, claro, podes ser um reformista um bocado mais. Um bocado mais acelerado, não é? Ou seja, para ti as coisas têm uma certa urgência e têm de se fazer, e portanto, algumas medidas que tu acreditas que são precisas aquelas medidas porque existe muita urgência. Mas ainda assim acreditares nas organizações, ou seja, ainda assim acreditares que é bom termos democracia, é bom existirem estas organizações com tudo o que isso tem de certo, ou melhor, com tudo o que isso tem de mal também, não é? Acho que as pessoas às vezes confundem um bocadinho, tu atribuires características positivas a uma determinada organização, quer dizer logo que concordas com tudo o que ela faz.
Certo.
Quando não é isso, ou concordas que ela é perfeita, quando não é isso, aliás, existem muitas pessoas dentro da ONU que estão ali exatamente porque acreditam
Que é
que
possível
aquilo
mudar
tem
o
tanto
sistema.
poder que têm de fazer também essa força por dentro. E que não gostam, não é? De nada daquilo. Também tens pessoas que vivem super frustradas porque, pronto, já se desacreditaram de que conseguem mudar alguma coisa lá dentro, então estão só a ver o navio a andar e, portanto, tens de tudo. Agora, acho que há muitas coisas na ONU a nível dos recursos que têm para chegar a sítios onde ninguém vai e onde, por exemplo, o privado não tem interesse nenhum em ir e pronto, que estão fora do radar de toda a gente, de conseguir chegar a esses sítios e conseguir dar algum apoio também a essas pessoas. Acho que tem um papel incrível na ajuda à crise comunitária, humanitárias, não é? Ou seja, quando existe crise, são os primeiros a chegar porque não têm coisas de se quanto dinheiro é que vai custar mobilizar aqueles recursos ou não vai custar, é tipo, são os primeiros a servir, a chegarem. E acho que têm um poder incrível. Agora, também há muita coisa muito feia, não é? Tipo, e depois também é preciso perceber que cada departamento é um departamento, ou seja, eu percebo que para fora é tudo ONU, mas muitos departamentos nem sequer falam entre si, ou seja, aquilo é tão grande que é de género. Pá, tu estás no departamento lá está, ou da ONU Mulheres, ou naquele em que eu tive, Plano para o Desenvolvimento das Nações Unidas, e assim é muito diferente de estares no peacekeeping, que é o das tropas e onde acontece muita coisa má. É completamente diferente, e até é estranho depois perceberes que, pá, coisas parvas, né? Mas tipo, o Guterres não manda naquilo tudo, coisas do género, percebes? Que há muita coisa do género, sei lá, eu tinha pessoas que era do tipo, porque eu estava a trabalhar no Departamento das Nações Unidas, diziam que o Guterres era o meu chefe, e é do género, ui, imagina, ele está bem longe, percebes? Ele nunca esquece nada a ver, tipo, não é meu chefe, nem direto nem indireto, quase, aquilo está lá muito longe, e perceber a estrutura, o quão grande, que as coisas às vezes nem sequer se tocam, ou seja, que se calhar há departamentos que nem sequer têm poder nenhum sobre o que é que outros departamentos estão a fazer, é complexo, tem muita coisa de errada, mas ainda assim eu acredito na diplomacia e acredito nas organizações e em que temos é de trabalhar para gerar mudança para melhor dentro e fora das organizações, ou seja, também acredito muito no poder das ruas. E no ativismo e em tudo isso. Eu normalmente sou uma pessoa que salta um bocadinho até dentro e fora, não é? Ou seja, eu costumava dizer que tanto era a pessoa que estava dentro de uma reunião nas Nações Unidas, porque acredito em estar ali e em tentar que aquilo vá para um caminho bom, como a seguir posso estar numa manifestação à porta do local de trabalho, sabes? Tipo,
Muito
porque
bom.
também acredito que naquilo que se está a defender ali e em fazer pressão. E acho que não, isso não é nada incongruente e não é nada de errado,
Também
é
não
mesmo.
acho. Eu acho que
Não,
a
tipo,
chave é essa. Acho que é complementar.
Exato,
essas duas coisas.
Tentar, tu sabes bem qual é que é o objetivo. Pronto, e depois faz o que for preciso fazer.
Eu acho que essas duas vertentes, digamos assim, têm o mesmo objetivo, não é? Querem o mesmo, se calhar estou a ser um bocado otimista demais, ou se calhar até ingênuo, mas eu acredito a certo ponto que essas duas vertentes têm o mesmo objetivo, mas agem sobre ele de maneiras diferentes, digamos assim.
Sim.
Tenho uma curiosidade.
Sim, às vezes, imagina, e às vezes mesmo que não tenham, sabes, tipo, às vezes, mesmo que de facto a organização ou o que for esteja a fazer uma coisa da maneira errada e tipo, esteja com interesses um bocado feios, continua a ser quem tem o poder na mão, sabes? Continua a ser quem ainda tem muito, aliás, não tem o poder todo, mas quem ainda tem muito poder, uhum. Num curto prazo, pelo menos, não é? E portanto, é um bocadinho de género, não, tu tens de tentar lutar lá dentro para conseguir, porque continua a ter poder, portanto, tu tens de tentar mover esse poder para uma coisa boa. Pronto, mas lá está, mas então também é importante ir fazer pressão para a porta, exatamente porque eles não se estão a portar bem lá dentro.
E isso tem poder, e, não é? Se lhe é mais do que acreditamos.
Muito no poder das pessoas, diz?
E isso tem poder, se lhe é mais do que lhe atribuímos. O poder das pessoas, como comias a dizer.
Sim, sim, tem imenso poder. As pessoas saírem às ruas, manifestarem-se, o ativismo tem mesmo muito, muito poder, aliás. Eu acho que as grandes mudanças sociais surgem de uma grande pressão das ruas, de uma grande pressão de uma sociedade que se mobilizou para alguma coisa. Não aconteceu porque quem estava no poder decidiu um dia, dizendo, ah, deixa
vou
agora...
Vou abdicar de receber mais dinheiro, vou fazer isto ou aquilo.
Sim, vou aqui... Sim. Não, vem de qual é que é a vontade do povo, não é? Dessa pressão.
Isso leva-me a um assunto que queria muito, muito conversar contigo para perceber a tua opinião. E mesmo curiosidade. Porque podemos discutir, se calhar isto demoraria muito tempo, não é? O real impacto do ativismo. E sobretudo a minha curiosidade até mais sobre o ativismo, que tu também fazes e muita gente faz, mas nas redes sociais. Porque acho que ainda é um bocado mal visto, não é? É as feministas do sofá e os ativistas do teclado, mas que depois não atuam no terreno, ou seja. Mas como tu estavas a dizer, é possível, até se olhar nas redes sociais, fazer essa pressão, esse apelo para a mudança e pressionar para essa mudança. Como é que tu lidas com estas críticas do sofá e do teclado e como é que vês que é possível ou não gerar de facto impacto e mudança?
Imagina, eu em termos de receber a crítica de ser uma ativista do sofá, acho que recebi, mas com uma coisa negativa, acho que recebi poucas vezes, porque as pessoas que me seguem aliás, eu só tenho seguidores por causa do que eu fui fazendo no terreno. Portanto, eu aí sou um bocado diferente.
Sim. Mas conheces o termo,
sim,
ou a crítica, vá, sim.
Sim, de muitos ativistas que se calhar são, não sei, apresentadores ou figuras públicas ou o que for, e depois é que têm a parte do ativismo. Eu não, é simplesmente o meu trabalho do dia-a-dia, todos os dias, não é? E portanto, pronto, eu nunca fico assim mega ofendida porque eu estou a trabalhar no terreno e depois comunico. Aliás, muitas vezes o meu Instagram, se eu tiver de escolher entre uma coisa e outra, escolho estar a trabalhar e às vezes entro em, pronto, ninguém ouve falando nada de mim durante semanas ou meses porque não estou a publicar nada e estou a trabalhar. Agora, eu acho que as redes sociais têm muito poder porque vieram também aqui democratizar um bocadinho a comunicação, apesar de existirem obviamente interesses e algoritmos e essas coisas todas, ainda assim têm formas e têm ferramentas de nós podermos mobilizar e de podermos comunicar, não é? E termos liberdade de expressão para comunicar e mobilizar pessoas para uma determinada coisa. E o poder da comunicação é gigante, tipo, seja em tempos antigos, entre aspas, foi através da rádio e foi através da televisão, etc. Mas, no fundo, a comunicação é o que informa as pessoas, é aquilo que molda a visão das pessoas sobre o mundo e sobre as coisas que acontecem. E, portanto, e é com base nessa visão que as pessoas vão agir, não é? E portanto, é aquilo que se fala muito de tipo, o status quo é uma coisa construída, não é? O que tu achas que está como aquilo que é bom senso hoje ou aquilo que é normal hoje mudou durante os anos, não é? Sei lá, também o normal já foi, não sei, pessoas gays não se casarem, agora o normal em alguns países é pessoas gays se casarem, ou pronto, não sei, isso é mutável. Tu achas que é o normal, é mutável. E isso é muito limado pela comunicação, porque é conforme é as informações que tu recebes sobre a realidade das coisas. E toda a gente gosta de acreditar que está a vir o mundo bem, não é? Pois, uma das coisas que percebi é que nós, pá, há muitas maneiras de ver o mundo bem.
Sim, e ninguém se considera uma má pessoa, não é? Por isso é que...
Pá, sim. Sim, e... Pronto, e portanto o que vai acontecer é que esse antes era a televisão e a rádio, continua a ser, mas para muitas gerações, mas até principalmente para as gerações mais novas, são os telemóveis, que estão nas nossas mãos todos os dias, são as redes sociais, é daí que nós lemos notícias e portanto está intercalado os posts dos teus influencers com notícias da CNN e do The Guardian, não é? E tu consomes tudo aquilo e... E pronto, e portanto eu acho mesmo muito importante que cada vez mais existam influencers e existam pessoas nas redes sociais que a Joana Guerra Tadeu, que é uma influencer sim, portuguesa, chama-lhe Impact Influencer, Impact, né? E eu gosto desse conceito, que é um conceito de eu sou sempre influencer para o impacto, não é? Para influenciar para qualquer coisa. Eu influencio para gerar impacto. É a maneira dela, porque a ferramenta dela é a comunicação, é a maneira dela de gerar impacto. E eu acho que isso tem muito impacto também. Eu acho que, ou seja, há muitos coletivos e pessoas que estão a organizar desde manifestações ao que for e bebem do que estas pessoas estão a gerar, não é? Da consciencialização que estas pessoas estão a gerar. Há muitas pessoas que se calhar vão a uma manifestação pela justiça climática porque viram os posts da Joana e porque a seguem e porque foram aprendendo com ela, não é? E, portanto, é super importante. Mas lá está, é sempre importante este fechar de ciclo. Ou seja, em relação ao que tu estavas a dizer, sim, é importante existir comunicação online e existir, assim, esse ativismo online com um objetivo no terreno, não é? Com um
efeito
objetivo
prático, sim.
Offline, no fundo.
Achas que, antes disso, concordas com esta ideia que é um bocado que acho que toda a gente aceita hoje em dia, mas eu gostava de ver dados sobre isso e de perceber. Eu acho que concordo, mas gostava de ter a certeza de que a nossa geração e a geração até as mais jovens têm de facto mais tendência procurar trabalhos e procurar carreiras ligadas ao impacto e a áreas sociais?
Sim,
Concordas
acho
com
que
isso?
sim.
Sim, eu também acho que sim,
Concordo com isso, sim.
mas gostava, se só houvesse, não sei, dados concretos. Achas que então que este.
Sim, eu não tenho assim ideia de nenhum. Concordo com isso por uma. Oi?
Diz. Eu concordo com isso porque eu vejo isso.
Desculpa, estás-me a ouvir bem?
Sim. Eu concordo com isso porque é isso que vejo à minha volta. Mas a minha volta é uma bolha. Eu não sei se para lá dessa bolha se isso também se reflete.
Sim, eu acho que é assim, eu também é isso, eu fico sempre tendenciosa porque eu obviamente estou numa bolha também, mas tentar pôr em perspectiva e se tentar entender pensar nisso com alguma lógica faz-me sentido, não é?
Certo.
Que é, acho que nós também é uma geração com muito mais instabilidade e muito mais precária e que isso faz com que nós também questionemos muito mais algumas coisas e, portanto, que exista um maior número de pessoas a mobilizar-se por coisas em que acredita, porque já se sente que tipo, o resto ninguém lhe está a dar estabilidade profissional e que o resto está um bocado instável, parece-me que sim, parece-me que tem lógica, percebes? Eu também não tenho os dados concretos, mas entendo que isso possa acontecer e depois também a nível de números, temos tido as maiores mobilizações em Portugal nos últimos anos. A nível de número de pessoas que saiu à rua. Portanto, acho que sim, não é? E muitas delas foram, muitas vezes são jovens que, uhum. que têm estado nas manifestações, também se nota isso.
E tu achas que esta, que a criação desta, da, desta geração de propósito, que é um conceito que eu gosto muito, que eu também gosto muito, também vem desta, deste crescente ativismo digital, de, desta consciencialização, entre outros, nas redes sociais? Achas que isto está ligado?
Sim, sim, sem dúvida. Eu não, até porque é isso, porque estás a chegar a muitas pessoas, sei lá, eu mesmo assim eu acho que comecei tarde, porque eu já tinha vontade em estar na área social, se calhar desde os meus 16 anos, ou menos até 13, 14, eu já gostava disto, mas não havia grandes informações e eu não, nós nem mal tínhamos telemóveis, como deve ser, né? Portanto, não havia este acesso à informação, onde é que eu posso ir, com quem é que eu posso falar. E hoje em dia, opa, tipo, isso é lindo, não é? Tu tens lives de Instagram com conversas super interessantes e eu vou a coisas, sei lá, formações e academias para jovens que foram divulgadas só nas redes sociais e coisas assim, organizadas por ativistas, e quando chego lá para dar uma palestra, está um quarto cheio para aí com umas 50 raparigas dos 16 aos 18, tipo, é incrível, não é? E chegaram ali todas porque, por causa das redes sociais e porque se foram informando e porque lá está, porque viram influências ou porque seguem pessoas que admiram e por isso sim, acho que isto veio trazer esses temas a uma geração muito mais nova ainda, não é? Que acho que hoje em dia já não é como comigo, que mesmo assim já se considera cedo, mas agora olhar para tantas raparigas de 16 que já me fazem perguntas sobre coisas que nem aos 18 eu estava a pensar naquilo, percebes? É, eu própria que fico tipo, uau, género, estás aqui a admirar-me, eu é que te admiro a ti, tipo, tu quando tiveres a minha idade já estás muito mais à frente, tipo, é incrível.
Foi por causa desta crescente importância que foste percebendo que a comunicação tinha, que criaste a Tipping Up?
Sim, apesar de a Tipping Up depois ter, neste momento, estar desviada para mais coisas para além da comunicação, e eu acho que ainda quero criar, assim, o meu verdadeiro projeto de storytelling e de comunicação para impacto, mas a Tipping Up foi um bocadinho com essa premissa, foi com a premissa de é preciso ensinar pessoas e organizações a comunicarem de uma forma inclusiva, é preciso ensinar a mobilizarem, a estarem nas redes sociais, a comunicarem com impacto, e no fundo cresceu daí, mas depois também nos projetos as equipas moldam o projeto, não é? E portanto com o Diogo Alves, que é o meu parceiro no Tipping Up, fomos acrescentando outras coisas também, mais de como é que se criam projetos de A a Z. Obviamente temos sempre uma vertente muito grande de comunicação, de ensinar pessoas e organizações na parte de comunicação e como é que se mobiliza e como é que nós podemos usar as redes sociais, mobile journalism também e uma série de outras coisas, e marketing de impacto e tudo isso, mas pronto, mas acabou por neste momento estar mais completo no sentido de ensinarmos a empresas e não só a desenharem projetos de A a Z ou então a desenharem uma campanha e aí é mesmo só comunicação.
Eu já te sigo nas redes sociais há algum tempo, curiosamente. E houve uma vez que. Eu não percebi muito bem a questão da comunicação, percebia, do storytelling, tinha algumas dúvidas. Depois, há uns tempos, já nem sei bem a propósito do que, disseste uma coisa que me fez pensar e que, ok, já percebi. Que é: se nós não conhecemos o problema, e na base da pessoa, é difícil empatizar-nos, não é? Tu daste um exemplo de o que é um milhão de refugiados, ou lá, o que é, não é? Não sei,
Sim.
mas disseste que é a pessoa X, ou isso ajuda-nos a empatizar e a mobilizar-nos para a mudança.
Sim, eu acredito que isso tem um poder incrível mesmo. Eu acho que, sei lá, nós já existem refugiados há muito tempo. Isto agora parece, se tu isolares só esta frase, é muito estúpido, não é? E já existia há muito tempo, de quando surgiu aquela fotografia do rapaz na areia, não é? Daquele miúdo. Assim como uma série de outras coisas. Tipo, nós prendemos-nos às vezes, ou já existia racismo péssimo antes de morrer o George Floyd. Portanto, tem a ver com nós colocarmos, nós muitas vezes entendemos, o cérebro humano não está feito para lidar com tantos números e nós ouvimos coisas também, sei lá, isso em Portugal é o RSI, é a taxa de não sei quê, tipo, tu não vês a praticalidade daquilo, qual é que é as consequências que aquilo tem ou não tem na vida prática das pessoas. Algumas pessoas percebem, mas é um nicho, e eu tenho que perceber que é um nicho. E portanto eu acredito muito e tenho vindo um bocado a trabalhar nisso, em desenvolver como se fosse uma fórmula de comunicação ou de storytelling que eu acredito que tenha o máximo impacto possível. E eu acho que é contar histórias de pessoas, conseguires ir buscar o exemplo da Zaza, como, sei lá, mulher afegã, e contares a história da Zaza e depois sim, seja primeiro criar empatia, depois informar, depois sim criar, mostrar que a Zaza é uma
De muitas.
deste número grande de pessoas e, portanto, olha o impacto que isto não está a ter. E portanto, eu acho que normalmente essa escala de empatizar, informar e depois agir é aquilo, até agora acho que é a fórmula que mobiliza mais pessoas a agir, mais do que tu dares só, não sei, mais do que tu dares só os números e depois pedires para agir, ou mais do que tu só pedires para agir, mais do que às vezes até só a teoria, histórica, não é? E o contexto histórico sem o resto. Portanto, acho que tens sempre de combinar estas três coisas, de conseguir ir captar as histórias, enchê-las com data e com história e com contexto e com informação e a seguir teres um call to action.
Muito fixe. Acho que podemos ficar aqui só sobre esta questão do storytelling e da mobilização, horas e horas. Mas tenho mais duas questões rápidas para te fazer
Podes
antes
fazer
de
as questões que
fecharmos.
quiseres.
Uma é uma curiosidade, que até pode parecer assim um bocado fora do contexto. Tu acreditas que os meios justificam os fins?
Isso é uma pergunta difícil.
Sim.
Só mais duas questões e depois manda-me esta. Ixi, eu acho que isso epá, é difícil. Depende do contexto. Eu sei que não é a resposta ideal, mas tem mesmo de depender, não é? Eu acho que não. Se for no geral, ou seja, com medo da consequência do sim, digo que não. Mas se
Ok.
calhar se meteres em alguns contextos, eu era pessoa para dizer, é pá, sim, estás a perceber? Tipo, acho que depende muito de quais é que são os meios e de qual é que é o fim,
Sim, eu
porque
percebo muito
nem
disso.
todos os fins,
Exato. Não sei se já
é
ouviste
isso, é
falar
que nem todos
daquele.
os fins, para mim,
Justificam todos os meios.
justificam.
Exatamente. Já ouviste falar daquele organizer americano que é o Saul Alinsky? Pronto, ele tem um.
Diz.
Se já ouviste falar de um organizer social e mobilizador americano chamado Saul Alinsky?
Se me disseres o que é que ele fez, se
Ele
calhar é melhor,
escreveu
porque
um
com
livro, ele
nomes.
escreveu aquele livro chamado Rules for Radicals. Que é um nome
Ah,
genial. Ele diz exatamente isso,
sim.
que é alguns meios justificam alguns fins, e obviamente depende do contexto, e que sim, pode sim, qualquer fim, meio pode justificar qualquer fim, mas
Exato.
boa. Última questão, esta se lhe também
Sim, é isso.
ok, se lhe era muito, for muito assim a seco, mas agora é mesmo a última. O que é que dirias a
Estás à
alguém?
vontade.
O que é que dirias a alguém que, se calhar, como tu dizes há pouco, amigos teus, que têm a ideia, que têm, se calhar, as competências, têm a cabeça no sítio certo, mas por algum motivo falta aquele último, mas mais importante passo, que é começar?
Opa, é começa. Eu sei que isto é quase irritante, não é? Porque é de género. Eu sei que isto é parvo e que as pessoas querem ouvir uma outra coisa. mas é que não há outra maneira, percebes? E acho que as pessoas estão sempre a querer ouvir, ok, mas o que é que eu tenho de fazer? Pá, já dissemos mil vezes o que é que tu tens de fazer, é que tu, é fazeres, é... Qualquer pessoa, estavas a dizer, que tem cabeça, portanto eu assumi isso à partida, consegue perceber, e então com as redes sociais e com a conversa que nós estávamos a ter, consegue dar um primeiro passo, e às vezes é só esse primeiro passo, sei lá, se quiseres em relação ao ativismo, se preocupas com uma causa, eu no meu perfil tenho, portanto pode ser no meu, mas existem muitos outros perfis de, lá está, de influencers e não só, que, em que tu consegues perceber quais é que são as organizações, quais é que são os coletivos que estão a trabalhar nessa causa, envia uma mensagem pelo Instagram a esses coletivos e junta-te, vai a uma primeira reunião, percebe como é que se faz. Se queres entender mais de organizações, ser voluntário, nem que seja por 2 semanas numa organização, tipo, manda-te para perceberes melhor como é que aquilo funciona. Se queres criar o teu negócio social, existe em Portugal uma escola chamada YES, Social Business School, uhum, que vai tendo formações e bootcamps para como é que tu podes criar o teu negócio social, seja um negócio com impacto. Opa, mas depois é de tudo, se queres trabalhar no imobiliário, manda uma mensagem a uma agência qualquer e começa a entender sobre o meio, não é? Portanto, eu acho que é mesmo é só fazer, é... A primeira coisa em que tu te pões até pode não ser a certa, ninguém está a dizer que tu tens de ser a organização certa, podes até nem gostar daquela ou perceber que afinal não era aquilo que tu querias fazer, mas abre caminho, as coisas depois vão acontecendo, depois tens mesmo de dar tempo.
Boa, bora fazer.
Exato.
Carolina, obrigado, gostei mesmo muito de te conhecer, ótimo, e de conversar, e obrigado por teres vindo e até à próxima.
Até à próxima, obrigada, João.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Tester FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.